Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha todo sábado. Nós estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso programa do Coletivo Humanidades, que é um programa formado por professores, por professoras, por estudantes, funcionários da Rede Estadual de Ensino aqui do Estado do Paraná. E hoje nós estamos com uma pauta muito importante, principalmente a respeito à educação, né, de maneira que a gente não pode tirar, né, do nosso horizonte de que o Brasil é um país diverso, um país plural, formado por povos originários. A nossa origem está aí. E nas últimas semanas, né, nós temos acompanhado as atrocidades que têm sido acontecidas com povos indígenas, principalmente com os povos, com o povo Yanomami. E por isso, hoje, nós convidamos aqui o Juninho Ecurari Yanomami. Ele é liderança na região do Churucucus, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. E nós estamos aqui também com a professora Verônica Mori, que é a professora que atua na região de Maringá. E nós hoje vamos discutir, o nosso tema é das políticas públicas ao genocídio indígena. Então, qual é a responsabilidade do governo Bolsonaro no extermínio do povo Yanomami? E eu queria começar, gente, antes de passar a palavra para você nos dar uma saudação inicial, antes do nosso programa, que é um programa que a gente trata muito mais questão da educação, nós temos um programa na Rádio Cultura chamado Observatório Indigenista. E eu estou lendo aqui um texto que eles colocaram na apresentação do programa, muito importante, que eu vou recuperar isso, né, agradecer o pessoal que disponibilizou esse texto, que também tem a ver com o nosso programa aqui. Né, então, aqui o texto está dizendo assim: o ano 2023 se inicia com as notícias da tragédia humanitária causada pelas invasões do garimpo ilegal no território Yanomami e dos assassinatos de indígenas Guajajara e Pataxó. Então, mostrando que os conflitos relacionados às terras indígenas continuam violentos no Brasil. Né? Então, as mobilizações indígenas em torno da demarcação e proteção dos territórios nunca cessaram. Né? Então, a gente quer entender um pouco isso, né, como tem acontecido, e também já olhar, né, assim, para um futuro, o quanto que é possível nós termos uma redução disso, até porque, né, muda o cenário político. Nós temos grande esperança de que nós possamos ter assim, né, uma assistência maior, e também a questão, né, essas questões pontuais, né, a questão do garimpo, a questão da invasão, do quanto que isso nós podemos ter uma perspectiva de que isso seja realmente cessado. Né? Eu vou passar para a Verônica, então, para ela poder fazer a sua intervenção, e daí aí você pode também fazer a sua apresentação e também já responder. Tá?
Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né, com essa temática tão importante e que foi tão dolorosa durante esses dias, né? A gente, as intervenções fatais que tiveram na terra Yanomami. Mas não é. Essas denúncias, elas estão acontecendo há algum tempo, né? Eu acho que não é nenhuma surpresa o que a gente está assistindo. E conversando com o Gilmar, né, na hora de fazer a pauta, a gente levantou o questionamento, né, se essas denúncias, elas estão ocorrendo há tanto tempo, por que será que tem doído agora? Eu acho que, por que só agora doeu tanto assim, né? Então, já faz um tempo que eu faço estudos sobre a questão indígena no Paraná. E essa é uma questão que já vem me acompanhando há muito tempo, né? Porque em alguns momentos dói tanto, mas a gente ainda não consegue superar a questão da invisibilidade, dos preconceitos, porque a gente ainda não consegue pensar nos povos originários com toda a necessidade de trazer dignidade, de trazer direitos ao povo, né? Então, a gente teve aí, no ano de 1992, 99 crianças, entre 4 anos, que morreram devido ao avanço do garimpo ilegal, né, na região. As causas da morte são, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia. E o Ministério dos Povos Indígenas estima, né, que ao menos 570 crianças foram mortas pela consumo de mercúrio, desnutrição e fome. Em 2016, numa entrevista para um jornal estadunidense, os Yanomamis foram chamados de canibais, pelo que viria então o plenário líder máximo da nossa nação, né? O presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Nas palavras dele, né, nessa entrevista, abre aspas, morreu o índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. Daí eu queria ver o índio sendo cozinhado e um cara falou, se for ver, tem que comer. Daí eu disse, eu como. E ninguém quis ver, porque tinha que comer o índio. Então eles não me queriam levar sozinho. Eu não fui. Disse Bolsonaro na entrevista. Aí, em 1993, ainda deputado federal, o Jair Bolsonaro, ele já havia apresentado uma proposta de extinção da terra indígena Yanomami, dizendo que a área indígena era riquíssima em madeiras nobres e metais raros. É muito importante a gente tentar pensar que esse tipo de fala que leva ao etnocentrismo, que leva ao preconceito, que faz com que a sociedade nacional tenha uma visão muito preocupada sobre a questão indígena, o quanto isso prejudica nas políticas públicas de atendimento, né, de levar direito às comunidades. Então, queria que você falasse aqui sobre isso, né, sobre a questão de como a nossa sociedade, a sociedade nacional, né, a branca, a sociedade englobante, como que esses preconceitos, esses estereótipos levantados em relação aos povos originários, como que isso ainda prejudica vocês, né? Como que isso ainda tem levado dificuldades aí para vocês e essa questão, sobre essa questão.
Bom, boa tarde, pessoal. O helicóptero está muito barulho aqui, porque está deixando pacientes, né, que estão sendo resgatados na comunidade Axiú. Né. Quero também dizer que, como a gente sabe, né, desde 1992, como o Bolsonaro era deputado, né, e colocou seus projetos para extinguir o povo Yanomami, principalmente Yanomami, que fez vários projetos para acabar a demarcação do povo Yanomami. Por isso, né, como agora, né, como presidente da República do Brasil, ele realizou projetos dele para o povo Yanomami, onde incentivou, colocou muitos carimpeiros na terra de Yanomami, e onde contaminou vários rios, águas nas comunidades, ao redor das comunidades, e crianças não resistiram, muitas crianças morreram de contaminação de mercúrio. Tem muitas provas, né, que esses mercúrios foram colocados no rio. Esse já tem pesquisa, né, que o Fiocruz que fez, né, todos os território Yanomami, com pele, com cabelo, com peixe, no rio, né? Então, mais de 900%, né, o povo Yanomami está contaminado, né? Como é o Bolsonaro é risco, né, para a população Yanomami. Esse é o digital que ele colocou, né, nas comunidades Yanomami, e as comunidades estão sofrendo muito, né, como a gente sofremos 4 anos, né, de luto, morrendo crianças por falta de atendimento, de remédio, profissionais e muitos carimpeiros ameaçando, matando os jovens, né? Então, esse é o projeto que ele colocou nas comunidades e realizou, né? Colocou mais de 20 mil carimpeiros na terra indígena Yanomami, aonde não existia esses garimpeiros, chegaram em 2020, 21, 22, rapidamente, né? Onde contaminaram água e colocaram as crianças em risco. E agora estamos com maior problema, né? Enfrentando, né? Para ajudar a população Yanomami. Hoje, aqui, eu estou na terra de Yanomami, numa comunidade Surucucu. Hoje chegou de novo umas 4 crianças desnutridas, graves, né? E só hoje fez 12 rescates, né? Crianças Yanomami, grave, desnutrição, de malária. Então, esse é nosso, todos os dias é assim, aqui na comunidade Surucucu, né? Era para caber 30 pacientes, está tendo 150 pacientes internados, né, em avaliação médica, e outros mais graves estão indo para Boa Vista, para hospitais especializados, Hospital da Criança, Hospital HGR. Então, esse é o nós, né, Yanomami, lutando para sobreviver, né, para garantir, não deixar as crianças morrer mais, entendeu? Essa é a luta que estamos fazendo na terra indígena Yanomami. Chegou a força e a união do governo federal, do Lula. Hoje, eu estou aqui ajudando a entregar as cestas básicas, priorizando as comunidades onde está sendo mais mortes, né, das crianças nas comunidades, e ainda muitas comunidades não receberam a cesta básica, né, nas comunidades, ainda não equipe de saúde não chegou nas comunidades, porque está em fase de planejamento, porque o governo passado não deixou nenhum tipo de planejamento para combater nutrição, malária, que é a malária que está atacando, porque os garimpeiros trouxeram, né, colocaram vários buracos, vários impactos, vários problemas sociais nas nossas comunidades.
Eugênio, eu queria te perguntar, assim, a gente sabe mais ou menos a resposta, mas eu tenho acompanhado muito das suas publicações, e em várias, né, assim, você ressalta o quanto de pedido de socorro, de ajuda durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Eu gostaria que você destacasse isso, como que isso, se era recebido, se tinha algum retorno, ou se, porque nós estamos trabalhando aqui com e a gente, né, que nós não estamos aí diretamente, mas para nós parece muito mais que era um projeto mesmo de termínio, de você recusar a ajuda, do que algo que foi ao acaso, né? Ou seja, foi aos poucos. Me parece que a não ajuda, né? E nós tivemos, né, a ministra Damares se preocupando com outras coisas, com sequestros de crianças, coisas que a gente sabe que eram, né, que eram coisas fantasiosas. Um banheiro unissex, enfim, coisas em que só tirava, né, assim, a opinião pública do que realmente era necessário, porque essas crianças, né, que estão sendo socorridas agora, que esses doentes, eles já estavam, né, há quanto tempo que isso tem acontecido, né? E conta para nós, assim, como que era a recepção. E eu sei também, num programa que nós marcamos ano passado, que você não conseguiu participar, justamente porque você estava ali no meio, né, assim, tentando socorrer aquilo, mas também, né, era uma situação diferente, porque ali não se tinha o apoio do governo federal. Agora, né, pelo menos vocês estão tendo esse apoio. Mas conta para nós como que era, né, esses pedidos, né, de ajuda, e como que isso era recebido, ou não era recebido, né, pelo governo anterior.
Então, eu, desde 2019, eu mandei vários ofícios, né, vários documentos, vários relatórios, né, da situação do povo Yanomami, e falando que o povo Yanomami estava sem remédio, estava sem profissional de saúde, o povo Yanomami estava morrendo. E várias vezes eu tirei fotos, né, das crianças desnutridas, crianças óbitas. Eu avisei o governo federal, né? Várias vezes eu fui, né, para em Brasília conversar com a equipe do Ministério da Saúde, né? Várias vezes eles
simplesmente recusava, né, me receber, colocava com os controles sociais pessoas que não tinham nada a ver para não conversar comigo, e mesmo assim eu insistia para conversar com a autoridade, né, e mostrava essas fotos que o meu povo precisa ajuda, meu povo precisa remédio. Eu sei que isso não é favor que tu tá fazendo, é seu dever, obrigação que você tem que fazer, entendeu? Para proteger o povo Yanomami, né? E simplesmente nós, todos os ofícios que eu fiz não foram respondidos. Mas eu fui também pedir apoio do Ministério Federal, denunciei várias vezes. O Ministério Federal várias vezes recomendou, judicializou, mas mesmo assim, a autoridade da justiça, o Bolsonaro não respeitava as decisões. Simplesmente, isso é a recomendação. Eu não vou aceitar o pedido. Simplesmente é isso que falava. Entendeu? Então, primeiro, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que cuida a saúde dos povos indígenas, virou o quartel, né? As pessoas entraram sem conhecimento, saúde pública, saúde indígena, principalmente, né? Então, de lá, o caminho da saúde indígena foi perdido, e várias vezes também pedi apoio da mídia, né? Denunciei várias vezes na mídia, mostrei as fotos, né? Então, como eu incomodava muito, me tiraram, né, de acesso à SEI, onde tem várias informações, né, do documento, informações de protocolo. Então, simplesmente o governo Bolsonaro bloqueou meu acesso para não ver o documento, não ter acesso, né, informações da saúde Yanomami, né? Sempre falava também para eles: vocês estão enganando o STF, vocês estão enganando o Ministério Federal, dizendo que a saúde de Yanomami está boa. Não está boa, está morrendo muito. Quanto eu fiz uma reunião em Boa Vista, vieram 10 pessoas, entre coronel, entre general, me tirar do cargo do Conselho Distrital de Saúde, dizendo que eu estava atrapalhando o serviço deles, né, para extir o povo Yanomami. Então, buscaram alguns Yanomami, lideranças Yanomami.
Perdemos o Juninho.
Eu acho que acabou. Vamos ver se vai voltar.
Mas Edmar, tá voltando.
Luto, pode continuar, tá, gente, tá falando que pode continuar.
Então,
até a parte que foi, né, que os militares disseram que vocês não sabiam, que não tinha, que tava tudo certo, né?
Que é, que eles queriam tirar você do poder, né? Que teve uma reunião.
Isso, então, vieram, né, para tirar eu, né, do cargo do presidente do Conselho Distrital Indígena, Yanomami e Yekuana, né, dizendo que eu estava atrapalhando o serviço deles. Várias vezes eu vi documentos, né, registros para a Polícia Federal, para o Ministério Federal, falando que esses remédios que eles falavam que mandava remédio para a terra de Yanomami, eu dizia que não recebia remédio. O povo Yanomami não recebe remédio, mas desviando medicamento, tem que ter investigação da Polícia Federal. Estão desviando recursos do templo de Yanomami. Não é pouco recurso, entendeu? O quanto o povo Yanomami está morrendo. Esse projeto que plantaram vão matar muitas crianças, muitos adultos, muitas mulheres, porque as mulheres não aguentaram. Muita gente, muitas crianças pegaram malária, e muita gente não conseguiram trabalhar mais, porque a malária, falciparum, malária ruim, não consegue trabalhar. Malária dói, malária mata, mas tem cura para não morrer. Então, mas o governo simplesmente falou que não ia ajudar. Como eu denunciava para a mídia, eles vieram aqui no Surucucu, viram as situações, viram as crianças morrendo, viram sem remédios, viram os garimpeiros na terra indígena Yanomami, mas simplesmente tambaram ouvidos, não ouviram nossos pós, né, e foram embora. Então, é a responsabilidade, sim, é do Bolsonaro, é o Bolsonaro que colocou o povo Yanomami morrer, né? Que também outros, a sociedade que estão a favor do Bolsonaro, dizendo que é o povo Yanomami que estão aqui vulnerável, morrendo, são venezuelanos, né? Mas não são venezuelanos, são brasileiros, mesmo assim, que são venezuelanos, tem que ser atendido. Tem que ser atendido, o brasileiro tem que atender, porque o Sistema Único de Saúde é para todos. Então, isso, né? Ficamos muito chateados, porque as pessoas que estão aí defendendo Bolsonaro, mas não estamos falando política, estamos falando de vida, né? As vidas que estão em jogo, as vidas estão morrendo, né? Crianças Yanomami, crianças que estão inocentes, estão precisando de salvação. Então, estamos aqui defender o futuro das crianças.
Juninho, você, por toda a sua luta, né, a sua resistência, você sofreu alguma ameaça, né? Você sentiu a sua vida sendo ameaçada em algum momento? Sofreu diretamente alguma ameaça de morte?
Sim, várias. Eles mandam mensagem pro Instagram, né? Instagram. Eles mandam que eles são snipe, que vão. Já está desenhada a minha cabeça, que eu vou morrer, entendeu? Eles mandam recado até para os Yanomami, né? Me avisar que eu vou morrer. Também no Facebook manda mensagem, né? Que estão me caçando, me matar, entendeu? Então já registrei, já encaminhei esses. Mensagem para as autoridades, Polícia Federal, Ministério do Federal, né, para fazer segurança, né, porque eu falei, eu não vou parar, eles não vão me conseguir intimidar com essas ameaças, entendeu? Minha voz tem que ter para continuar lutar, salvar o povo Yanomami, entendeu? O povo Yanomami precisa ter um voz forte, entendeu? Então, essa voz é do povo da floresta, porque o povo Yanomami precisa de ajuda, o povo Yanomami está na tenda da floresta, gritando, pedindo socorro, e eu estou transmitindo essas vozes para chegar essas ajudas nas comunidades.
E o quanto é importante, né? Nós temos uma liderança jovem, né? Assim, assim, liderando, né? E assim, nesse pedido de socorro, né? Porque eu não sei, Verônica, você, mas a gente ouvindo, assim, fala, nós somos professoras, nós estamos trabalhando com crianças, adolescentes, né? E a gente ouve isso, dói muito na gente, né? Porque a gente não consegue, assim, até as imagens que chegam para nós, assim, a gente não consegue conceber como é que é possível nós, enquanto sociedade, né? Enquanto nação, acharmos, né? Permitindo que isso aconteça, né? E assim, antes da gente chamar o intervalo, Juninho, eu queria assim, só assim, colocar a. Eu não sei se eu posso colocar dessa forma, mas foi me ter um sentimento assim, de admiração pela sua força, pela sua resistência, pela sua coragem de se colocar à frente, né? Para que essas crianças realmente fossem salvas. Nós estamos falando aqui de salvar vidas. Isso não é pouca coisa, né? De enfrentar toda essa estrutura que se tornou, eu concordo com você, que se tornou o governo, né, Bolsonaro, com uma estrutura de generais, né? A gente tinha muitos, 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 muitos militares no poder. E militares que não entendiam absolutamente nada, e muitos sim sabiam como fazer, como, né, se as forças, né, armadas deveriam servir para salvar a vida, proteger a nação. O que a gente viu foi o contrário, né? Foi promovendo morte, violência, destruição. E isso muito tem a ver também, né, com proteger os o garimpo e os garimpeiros também. Né? Então, assim, acho que a gente faz um intervalo agora, Verônica, depois a gente volta falando sobre isso, porque a gente sabe, né, que há interesse financeiro, econômico, né, nas terras onde o povo Yanomami vive, né, e construiu já a sua ancestralidade, construiu a sua história. Então a gente faz um intervalo agora, aí a gente volta, né, com esse outro assunto, que também é um assunto muito pesado, mas é um assunto que também está relacionado à própria biografia do Bolsonaro, né, porque ele tem esse apreço, né, ao garimpo, e ele sempre deixou isso claro, né, então a gente está falando aqui realmente de um projeto de morte, né, assim, e por isso que não dá, né, não há outra palavra a não ser chamar assim de genocida, porque se isso não é genocídio, a gente não sabe, né, não tem como entender de outra maneira, né? Então a gente chama o intervalo agora e depois a gente retorna.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.